que nós queremos aqui é evitar que o desconforto da população se prolongue. É evitar que possamos fazer qualquer obra que não seja feita da melhor forma possível para garantir um transporte público de qualidade para a população do Distrito Federal. E eu não entendo porque uma questão tão simples, que deveria ser respondida imediatamente, parece tão complicada para o governo do Distrito Federal. Parece que nós estamos diante de um projeto de engenharia e não de um projeto de mobilidade urbana. Ainda essa semana, conversava com um consultor do Senado na área de transportes, e ele chamava a atenção de que em todo o Brasil, é prática no Brasil, que as portas de embarque e desembarque de passageiros sempre fiquem do lado direito, porque isso facilita o desembarque. Pois no caso desse, todo o desembarque é pelo lado esquerdo, o que aumenta a obra, os custos da obra, porque a pessoa desembarca entre duas vias e precisa ter passarelas para poder ir para um lado ou para o outro. E mais, ele chamava atenção e fazia um desafio. Pegue uma pessoa com deficiência, com a cadeira de rodas, e tente subir numa rampa daquela. É bem possível que essa cadeira empine e caia para trás, tombe para trás, tal o nível da inclinação dessas passarelas, dificultando a acessibilidade, vejam bem, uma obra em pleno século XXI, sem ter os cuidados necessários com acessibilidade. Eu não consigo entender por que não há um planejamento feito pelo GDF para as obras do BRT Sul, com a solução viável para integração ao plano piloto. Será que até uma obra desse porte é feita sem planejamento na capital do país? Será que a população vai ter que sofrer por mais tempo os impactos no trânsito e no bolso com as obras do BRT Sul? Isso é inadmissível. Hoje, quem vai para o aeroporto no horário do rush corre o risco de perder o voo devido aos intermináveis engarrafamentos que se formam na área das obras do BRT. São um drama diário. É um drama para os moradores do Parkway, da Cidade Ocidental, do Gama, do Núcleo Bandeirante, de Valparaíso, de Santa Maria, para citar apenas algumas cidades que dependem daquelas vias. Espero que a letargia do governo do Distrito Federal na resposta ao requerimento não seja sintomática de outros problemas mais sérios na prestação de serviços para a população. Aproveito também para dizer que encaminharei pedido ao governador solicitando a abertura das contas do transporte urbano. É um absurdo que o transporte urbano ainda não seja auditado no Distrito Federal. As empresas de ônibus do DF não emitem nota fiscal por passagem vendida. Hoje não podemos sequer saber quantos passageiros o sistema de transporte por dia ou por mês, o quanto arrecada, quais são as despesas. Sabemos quanto o Estado gasta em subsídios, mas elas sempre dizem que estão funcionando no prejuízo. Será que esse negócio não gera lucros? O governo do Distrito Federal mantém fechada a caixa preta do transporte público e, mesmo depois das manifestações de junho, por mais transparência, apenas garantiu que as tarifas não aumentarão até dezembro. Mas é preciso ter a coragem de mostrar como se organiza o sistema, pois é inaceitável manter um serviço tão caro no orçamento sem mostrar seus componentes. Quando vemos esse tipo de postura do governo, depois de tantos protestos, só nos resta reagir de forma veemente. Até os benefícios fiscais concedidos ao transporte público pelo governo federal não aliviaram o bolso do brasiliense. A desoneração aqui no DF, infelizmente, acabou apenas diminuindo o gasto do empresário com a compra de combustível, sem garantir, de fato, economia para a população. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é fundamental que qualquer política de desoneração seja fiscalizada para não ser incorporada como lucro das empresas, com prejuízo para a população. Lembramos que há um limite fiscal São bilhões de reais sacrificados pelo governo e isso se reflete na hora de conseguir um superávit fiscal. Não está, de maneira nenhuma, resolvida a qualidade do serviço que esse sistema oferecerá aos passageiros. Gostaria de ressaltar alguns pontos que me preocupam fortemente na licitação de ônibus realizada recentemente pelo governo do Distrito Federal. Em primeiro lugar, está previsto no edital a lotação de 6 passageiros por metro quadrado. 6 passageiros por metro quadrado. Mas como as pessoas que vão sentadas ocupam mais espaço, esse número na prática fica em torno de 9 passageiros em pé por metro quadrado. A propaganda do governo do Distrito Federal informa que haverá mais conforto para a população. E eu pergunto, que conforto é esse? Eu queria saber do governo do Distrito Federal como será possível caber tanta gente por metro quadrado. É como se pelo menos mais 8 pessoas estivessem aqui comigo nesse púlpito. E isso, é claro, é desumano. Segundo lugar, os veículos anunciados com pompa e circunstâncias são, na verdade, mais do mesmo. Podem ser de fabricação recente, mas estão baseados em uma tecnologia da década de 1960, já aposentada em vários países. Os ônibus do GDF são veículos montados sobre chassis de caminhão. Por isso, tem o piso elevado, o que prejudica a acessibilidade de quem entra ou sai. Assim, forçam os passageiros a proceder à desconfortável e perigosa escalada do veículo. Pessoas com deficiência continuarão à mercê de um elevador cuja operação efetiva dependerá da boa vontade do motorista e da manutenção dada pela empresa. Sabemos que essas condições são, infelizmente, muito raras, humilhando as pessoas com deficiência e desrespeitando sumariamente seus direitos. Contrariando o artigo 14, inciso 3 da Lei de Mobilidade Urbana, o passageiro do transporte público continua sem informação nos pontos de parada e terminais sobre itinerários, frequências e horários. Ficam à mercê de informações obtidas de outros passageiros e ao capricho das empresas no que diz respeito à liberação dos veículos. Não tenho nenhuma notícia de quais medidas o governo do Distrito Federal pretende tomar para respeitar essa norma legal. Esse desrespeito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, faz com que o passageiro dependa da sorte de veículos que passam, via de regra, lotados e em péssimas condições de circulação. Muitas vezes o ônibus sequer para no ponto ou quebra, comprometendo severamente o dia de trabalho do brasiliense. Temos visto o governador afirmar em entrevistas que as tecnologias empregadas nos novos ônibus vão melhorar a fiscalização, permitindo ao governo identificar até uma curva acima da velocidade permitida feita pelo motorista. Porém, o governo poderia também colocar a tecnologia a serviço da sociedade para disponibilizar, por exemplo, as informações necessárias para o uso do transporte coletivo e para o efetivo controle dos resultados operacionais e econômicos do sistema. Deveria permitir ao cidadão, com essa mesma tecnologia da informação, o acesso a todos os detalhes das planilhas de custo do transporte público. Um senador da República demorou mais de 2 meses para obter uma informação legal, pública, requerida pela Lei de Acesso à Informação. Imagine um cidadão, senador Pedro Simon, que quer e tem o direito de ter uma informação do governo do Distrito Federal. E tão importante quanto as informações sobre as tecnologias disponibilizadas é também saber se todos os chassis da nova frota são de fato 0 quilômetro. Esse é um esclarecimento que o governo precisa dar. Outra situação absurda aqui no Distrito Federal é o fato de ainda não existir integração entre os diversos modos de transporte. O GDF oferecia apenas baldeação entre ônibus, ligando Ceilândia e Taguatinga ao plano piloto, que foi temporariamente suspensa. Havia registros frequentes de reclamações de passageiros que chegavam a esperar até mais de 1 hora para reembarcar. além das constantes queixas por falta de informação sobre horários. Até agora, o GDF não implantou um sistema digno e efetivo de integração, porque fazer conexão entre viagens de ônibus com bilhete único é apenas baldeação. Sistema de integração em qualquer lugar do mundo requer conexão entre os diversos modais de transporte nos quais um passageiro pode, com o mesmo bilhete, fazer viagens integradas pelo menos de ônibus e metrô. A falta de informação e a falta de controle operacional efetivo podem levar, mais uma vez, qualquer política de integração ao descrédito, como aconteceu no final da década de 80, quando a população rechaçou os terminais, os chamados currais. Quero também registrar, senhor presidente, o completo abandono, a falta de fiscalização do Corujão, o ônibus noturno. Ônibus que foi implantado no governo do senador Cristóvão a partir de uma lei de minha autoria, pois nós não tínhamos no Distrito Federal ônibus após a meia-noite. E os garçons, os artistas, os cozinheiros, os trabalhadores noturnos não tinham como se deslocar para suas residências. Dormiam nos próprios restaurantes, dormiam na rodoviária, esperando amanhecer o dia para ter a oportunidade de ir para casa com suas famílias. Implantamos o Corujão no governo do governador Cristóvão Buarque a partir da lei de minha autoria. Mas nenhum governo depois, e muito menos este governo, tem fiscalizado adequadamente a prestação desse serviço fundamental para a população. Também não temos visto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, entusiasmo do governo do Distrito Federal com a ideia empreendida pela Sudeco de transformação do trem que liga Brasília à Lusiânia num trem de passageiros, garantindo um transporte mais barato para a população. Graças ao esforço do superintendente Marcelo Dourado, os estudos de impacto ambiental estão sendo licitados, de impacto econômico, de viabilidade econômica, estão sendo viabilizados, estão sendo realizados para que efetivamente possamos ter, daqui a alguns anos, um trem de passageiros ligando Brasília à Lusiânia. Mas o que nós percebemos no governo do Distrito Federal é uma clara opção pelo pneu. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o GDF precisa responder satisfatoriamente às necessidades e ao pleito colocado nas ruas pela sociedade. Trata-se de uma questão muito mais profunda do que o preço de passagens. O que se quer é a adoção de uma política, de fato, discutida e fiscalizada pela sociedade, com um sistema diversificado de transporte, veículos modernos e integrados, caixas abertos, ciclovias, calçadas e vias bem conservadas, acessibilidade plena, fiscalização e engenharia de tráfego, saúde pública, educação para o trânsito, segurança, meio ambiente e até mesmo previdência social, porque o número de vítimas de acidentes é cada vez maior. É hora de o GDF acordar, porque, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Brasília já acordou. Muito obrigado.